Sejam bem-vindos a mais um Reduto Cast, o podcast oficial do Reduto Brainstorm. Eu sou o Sally.
Eu sou o Sotelo.
E o nosso convidado especial...
Olá, galera. Olá, estranhos. Eu sou o Edwin Slave.
Edwin, ele que tem um canal no YouTube muito bom chamado Sorri e Jogue. O que é que você faz nesse canal, rapaz?
É um canal orientado para os homens com técnicas de sedução, para eles darem o dia a dia com as mulheres.
Foi você que desenvolveu essas técnicas que você ensinou no vídeo?
Essas técnicas, de fato, eu usei muita inspiração em outros materiais, como o próprio material de sedução de outras pessoas, é claro, embora foi pouco, mas também muitas coisas foi criar, muitas delas foram criadas por mim, por pesquisa em outros materiais, como livros, outras coisas menos óbvias, como o universo sexual dos animais, por exemplo. Então, tudo isso se tornou um grande composto que resultou nos vídeos que vocês veem no meu canal.
Muito bom. Quem não conhece e tá tentando visualizar o que ele faz, é só lembrar daquele filme do Will Smith, o Hit Conselheiro Amoroso.
Sim, tava até pra te perguntar isso, cara. Você se inspirou nisso após assistir o filme ou você já trabalhava com isso?
Não, eu assisti o filme do Will Smith há bastante tempo atrás, achei ele legal, mas a ideia mesmo veio bem depois. O filme é sensacional, as técnicas são, assim, embora um pouco fofinha, vamos dizer assim, a essência é a mesma, tá? Mas é ligeiramente diferente no sentido de o que você quer da fêmea, o que você quer da mulher, você como homem.
Então as técnicas do filme procedem, então?
Procedem até um certo nível. Embora as técnicas façam sentido, é complicado você dizer que as técnicas funcionam, porque depende da direção que você está tomando. Por exemplo, embora as técnicas do filme funcionem sobre algum aspecto, a direção do filme é basicamente você, homem, tentando se conectar com uma mulher que você está apaixonada, uma mulher que, teoricamente, é a melhor da sua vida. E essa direção é totalmente uma direção contrária do que eu ensino, da bandeira que eu levanto. Não é necessariamente ligada a amor, não é necessariamente ligada a paixão. Na verdade, fica a critério do host, fica a critério de quem está usando as técnicas, tá? Eu particularmente acho que o conceito de amor hoje em dia, de paixão... estar apaixonado é sensacional, né? Nesse ponto. Eu sou pró-amor, eu acredito que as pessoas têm que se apaixonar, ter a esposa um dia, ter filho, etc. Mas existe todo um caminho até chegar a esse nível que o homem tem que aproveitar a sua juventude no sentido de da sexualidade dele. O que significa? Resumindo, falando de maneira bem simples, eu acho que o homem, na sua fase jovem, na sua fase, até uns 30 anos, talvez até uns 35, 36, ele tem que desfrutar, da sexualidade dele, que significa ter várias parceiras sexuais, né, de fato, explorar os quatro cantos da sua intimidade, né, da sexualidade.
Sedução encantadas. Esse que é o problema de muitos nerds, não problema de algumas pessoas. Alguns nascem com dom, outros nem tanto. Mas hoje o Reduto Cast vai falar especialmente sobre a arte da sedução. A arte do conquistar. Edwin, me responde uma coisa. Eu tenho uma dificuldade. Esse programa, a gente fala que é pros outros ouvirem, mas a gente vai esclarecer várias dúvidas nossas também, tá?
Ok.
Quando você conhece uma amiga, assim, alguém que apresenta e tal, é mais fácil. Mas quando você tá lá na balada, você tá lá no ponto de ônibus, e você conhece aquela garota bonita, você quer abordar ela sem parecer um psicopata, o que é que você sugere, assim, mais ou menos?
E sem mandar aquelas famosas cantadas de pedreiro que, meu Deus do céu, acaba com tudo, né?
Eu usei muito, eu te conheço de algum lugar, mas tá parando de funcionar depois de um tempo, cara.
A clássica te conheço de algum lugar, né?
Funcionou, cara. Tive uma namorada que eu comecei com conheço de algum lugar, mas tá parando de funcionar agora. Fala aí.
Interessante. Bom, antes de falar do que fazer em si, é importante a gente notar alguns aspectos do macho contemporâneo, tá?
Sim.
Principalmente do nerd, tá? Existe uma má interpretação no sentido de sedução, de como conseguir a fêmea.
Uhum.
Quero esclarecer que o termo que eu uso para homem e mulher é bem macho e fêmea, porque tem muito a ver com, com as minhas dicas, tá? Então eu vou repetir o termo macho e fêmea aqui muitas vezes. Mas o ponto que hoje em dia o homem, o macho moderno, ele está muito... Ele está brainwashed, vamos dizer assim, em relação a onde conseguir a fêmea. Então você falou, por exemplo, de balada, tá? Você falou também de... você conhece uma mulher por um amigo seu. Então, só nessa sentença que você disse, já tem dois convicções, má convicções do macho em relação a como conseguir mulher, que é, eu tenho que estar numa balada, eu tenho que estar num lugar que geralmente não tem a ver comigo, se a gente está falando da comunidade nerd, geralmente, eu falo por mim também, tá? É uma comunidade que não tá muito, não tem muita afinidade com o ambiente de balada, aquela coisa de dançar, de beber, de se socializar naquele aspecto, né?
Sim.
Então, por aí eu já vejo que não existe uma sincronia em relação ao que você é como homem, né, está numa balada que, para um nerd, talvez não seria o ambiente dele. Então, essa é uma conclusão ruim, de que balada é o lugar para pegar mulher. Eu particularmente...
Você acha? É mesmo?
Eu acho péssimo. Eu particularmente tenho péssima experiência com conseguir mulheres em baladas.
Olha só.
Aqui por uma razão bem simples. Eu moro em Nova York, não sei se vocês sabem.
Uhum.
E aqui, cara, tem muita mulher gata, mas ao mesmo tempo tem muito homem atraente também. Então essas mulheres gatas, esses homens atraentes se complementam, tá?
Sim.
Então, quando a gente vai numa balada, quando eu vou numa balada aqui, além de ser extremamente caro, não conseguir entrar às vezes, porque dependendo do lugar, o segurança olha para você, se você não for alto o suficiente, se você não está vestido como ele quer, ele não deixa você entrar, não importa quanto você pague.
Ah, então esse lance dos filmes aí acontece de verdade, cara?
Acontece de verdade. É uma situação, assim, eu particularmente acho um pouco humilhante. A não ser quando você entra como um VIP, que é diferente, você tem todo desfruta todos os privilégios de ser um VIP, mas em geral, o regular humano, o ser humano que vai numa balada dessa e fica na fila, é extremamente uma situação extremamente humilhante. Eu não gosto. E além disso, não existe uma cultura de ficar aqui nos Estados Unidos, de beijar em balada. É claro que existem exceções, mas em suma, você vai numa balada aqui, embora você veja danças pornográficas, etc., mas é muito raro você ver homem e mulher beijando na balada. Então eu tenho uma péssima experiência esses anos morando aqui na Nova York. Então eu tive que ir para outro lado, tive que tentar outras estratégias. E eu percebi isso, quando você enfrenta essa realidade, que balada é complicada, você começa a ver que realmente balada pode não ser o lugar que é para pegar mulher. É claro, no Brasil a coisa mais, vamos dizer assim, essa cultura é mais comum, porque primeiro que existe essa cultura do ficar no Brasil, né? E segundo porque os donos de baladas, as corporações que tomam conta de balada, eles vivem do virtual, eles vivem do desejo, da possibilidade virtual do macho ir num lugar e sair com alguma mulher, entendeu? Que realmente eu acho péssimo.
É por aqui, só um minutinho, por aqui a balada é quase quando a gente vê no Discovery Channel aquele lugar onde os macacos vão para casalar, as pessoas meio que vão só procurando isso por aqui, cara. As pessoas procuram, mas realmente é um lugar que a gente não deu muito certo também.
Entendi. Então, esse da balada é um aspecto. Outro aspecto que você disse em relação à rede de amigos. Então, eu conheço a fêmea, eu macho, conheço a fêmea por algum amigo meu, alguma amiga minha ou amigo meu, que é sensacional, acho que funciona, tá? Acho que é um approach. Mas eu só fico preocupado porque... quando isso vira uma dependência, você é limitado, porque você tem um número limitado de amigos. Se você fica com algum contato, ficar com outro contato, alguma outra amiga da sua amiga que não é aquela, pode gerar problema. Então, é outra má convicção de que eu preciso estar um network em ordem de você conseguir uma fêmea, entendeu?
Sim.
Então, agora falando o que fazer então. Pô, mas eu não posso ir na embalada. Se embalada é ruim, e se eu não... Se eu não posso depender do meu ciclo de amizades para conseguir fêmea, o que eu faço então? É o que eu faço aqui. As mulheres com quem eu saio, eu conheço, que eu eu trago para casa, a gente tem um passa por um bom momento aqui no apartamento e a gente sabe. Eu conheço na rua, são completas estranhas.
Sério, cara?
Completas estranhas. É claro, existem etapas desse jogo, tá? Que eu vou falar, assim, não posso falar tudo, que não dá tempo, mas falando de maneira bem macro, existem etapas, né? E basicamente com essas minérias nas ruas, a gente troca informação, troca os contatos, a gente será um encontro, um futuro, a gente sai junto.
Sim, mas como você aborda ela na rua, quando você vê ela na rua assim?
Você esbarra, deixa cair alguma coisa, ajuda e troca ideia, tem alguma coisa dessa também, não?
Geralmente, depende muito do meu humor, assim, assim, uma coisa que é necessária é você vai ter que ser agressivo de algum modo.
Agora, deita que eu quero lhe usar.
Eu já lhe disse, eu não tô me sentindo bem.
Mulher minha, não, nega. Venha. Venha. Deite.
O que é ser agressivo? Não é bater na mulher. É você usar o seu componente de macho, de homem, para ir atrás do que você quer, tá? É aí que entra a influência do que eu falei antes, do universo animal, tá? A gente tem muito, nós, seres humanos, temos muito a aprender com o universo animal, com o selvagem, porque, até onde eu sei, meu conhecimento de animais, da fauna, é limitado, mas até onde eu sei, eu nunca vi um leão ou um macaco deprimido ou relutando de chegar numa fêmea, porque, ai meu Deus, será que ela vai...
Isso que você falou me lembrou muito uma coisa que meu pai me ensinou, cara. Meu pai me ensinou uma coisa assim: Felipe, sabe? O homem tem que fazer o que o homem tem que fazer. E ponto final.
Exatamente.
Então, é o que você falou aí, né?
Continua. Seu pai sabe das coisas, cara.
O pai dele é Jesus,
então,
cara.
Ele não fala! Nesse ano de chance!
Mas a frase de Jesus aí, seu pai, foi sensacional, porque realmente é isso, assim, você homem, você, antes de você ser um cara inteligente, antes de você ser o cara de informática, ou o cara famoso, ou essa personalidade que você tem tanto orgulho dela, antes de você ser qualquer coisa desse tipo, você é um homem embaixo de um ser humano, ou seja, você respira, você come, você corre, você... anda, você se comunica com sua linguagem e você faz sexo, tá? Então, antes de qualquer coisa. Então, nessa essência que eu uso, é isso que eu acredito muito quando eu faço alguma interação com uma mulher no intuito de trazer ela pro meu ninho, meu apartamento, e ter sexual intercourse com ela. Então, com isso em mente, é o que me dá basicamente a força que eu preciso, tá? Então, eu sei que quando eu faço aproximação de uma mulher, eu sei que é o meu dever como um ser humano, como homem, como macho, de ir atrás do meu pedaço de vagina. Ah, Edwin, é muito bonito isso, mas como você faz em si isso acontecer? Bom, na verdade é bem simples, tá? Acho que é mais uma questão de mindset do homem, de como ele se vê. E a estratégia em si, geralmente quando aproximo delas, eu aproximo de maneira bem casual, eu não dou a ela a chance de achar que eu tô me aproximando por conta de que eu tô afim dela. É claro, ela como fêmea, ela consegue sentir a energia de que eu sou macho e eu tô querendo alguma coisa a mais, mas ela consegue verbalmente ver isso, sabe? É mais uma questão de atitude, vamos dizer assim, do que propriamente dita alguma cantada. Então, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os meus primeiros vídeos, onde eu faço ao vivo uma aproximação de mulheres na rua, total desconhecidas, aqui em Nova York. E é justamente isso, eu pergunto alguma coisa no ambiente, ou alguma coisa... Ou peça alguma informação.
Pô, sabe? Que oração aí, por favor? Tô sem relógio.
Exatamente. Algo do tipo, por exemplo, um dos meus vídeos, eu encontro essa menina, ela é francesa até, bem atraente, numa praça. Nesse caso, especificamente, tá gravado os meus vídeos, tá? Se eu não me engano, é o meu segundo vídeo no canal.
É, eu vi isso aí, mas faz muito tempo. Que você chegou em várias mulheres andando na rua, assim.
Pois é.
Faz muito tempo, já lembro.
É, essa, eu perguntei pra ela, a Yuri Square, ela tava sentada, eu senti do lado dela, até então tudo bem, ela não achou que eu ia falar alguma coisa. Aí eu pergunto pra ela onde é que tava, onde é que tinha alguma Apple Store em volta, né, da gente. Porque supostamente eu precisava ir numa Apple Store pra fazer alguma coisa. Eu pergunto pra ela onde que tem uma Apple Store por perto aqui. E ela fala, ela pede um tempo, tenta me explicar. E eu jogo, eu desenvolvo esse personagem de querer saber onde é a Apple Store. Eu gasto algum tempo com isso para dar o que eu chamo de da credibilidade à interação, para sentir que realmente a minha intenção é saber onde é a Apple Store, não sei o que não seja.
Sim.
Então, até quando chega um ponto onde eu já tenho informação de onde que eu pedi, eu faço uma maneira que eu troco o assunto da conversa para algo mais, para algo que um pouco mais íntimo, tá? Então, nesse caso, eu pergunto para ela, eu noto que ela tem um sotaque, em inglês dela, ela tinha um sotaque, ela não era de Nova York. E eu pergunto pra ela, você não é daqui, você deve ser de algum outro lugar. Aí ela falou, não, eu sou da França. Lá. Aí, nesse momento, ela já criou uma conexão, sabe?
Sim.
Antes, a conexão que existia eram dois estranhos pedindo informação.
Então, você primeiro abaixou a guarda dela, porque se você chegasse já falando, assim, já paquerando, ela podia, né, levantar os escudos, levantar a guarda e ir embora.
Exatamente. É bem isso aí. Baixa a guarda dela, no sentido de quando faço dessa maneira. E a conexão vai ficando mais, cada vez mais forte, mais quente. É, mais quente, você fala em português, não?
Sim, é quente. A conexão vai ficando
mais intensa a partir daí. Então, são em camadas. É como se você estivesse descascando uma cebola. Tá? Então, uma cebola, você está com suas mãos, vai descascando uma camada, ela descascando a segunda, até chegar ao core da cebola. Então, pergunto sobre a Apple Store, pergunto sobre da onde ela é, e pra gente vai muito mais, sabe, pro interior da interação. Então, a gente conversa por algum tempo, no final, eu faço o que eu chamo de consideração ao óbvio. O que, que é a consideração ao óbvio? Na interação que nós tivemos, houve uma boa troca de energia. Obviamente a gente tem algo em comum, a gente sabe a ideia que a gente trocou. Então nada mais justo do que a gente se ver de novo.
Uma coisa natural, vocês tiveram uma boa troca de energia, então nada mais natural do que vocês se verem de novo.
Exatamente, então eu falo isso pra ela, eu falo, olha, achei você da hora, acho que a gente deveria tomar um café um dia desses, fazer alguma coisa. E quando eu faço isso, geralmente a resposta é positiva. Claro, eu sou bastante rejeitado também, mas isso faz parte do processo. E quando eu faço a consideração óbvia, geralmente assim, eu forço ela a tomar uma decisão positiva, e ela aceita, a gente troca o telefone e estamos prontos para marcar um date, prontos para marcar um encontro no futuro, basicamente.
E aí, nesse encontro, você já desenvolve isso que já... a semente que você já plantou lá atrás, quando encontrou ela.
Exatamente. O encontro é todo um outro tipo de estratégia. Eu, geralmente, aqui... Eu faço um breakdown bem simples em relação à interação. Eu encontro com ela no primeiro dia, a gente marca o encontro. No encontro, a gente tem que beijar, tem que ficar... Isso tem que acontecer. Se isso não acontece, ou se não... Quando eu vou no encontro, que já aconteceu, e a mulher, por alguma razão, ela não quer corresponder, eu vejo que não tem saída, não é joguinho dela, não tem saída, eu já peço a conta na hora, de onde a gente está, e vou embora. Eu dou pouquíssima credibilidade a ser rejeitado. Então, se ela está me rejeitando no nosso date, primeiro que ela está... gastando meu tempo e o tempo dela, porque eu não tô ali pra fazer amizade, eu não tô ali pra ser amiguinho dela, eu tô ali pra... porque eu tenho uma atração sexual por ela, a gente tem que e adiante. Então, quando isso não é correspondido, nada mais justo do que eu simplesmente pedir a conta e ir embora, vou minha casa lá na casa dela, e provavelmente a gente nunca mais se vê na vida. Então, esse é o processo.
Você sente isso já durante o encontro, assim, sem ela falar nada, só no papo de vocês?
É, na verdade, isso eu sinto já na interação.
Já na interação.
Já na interação. Quando você está conversando com a mulher, você consegue medir já o nível de... como é que eu vou dizer?
Interesse.
É, não interesse, mas o quão aberta ela é em relação a sexo, tá? Que o bottom line é esse, cara. O fim das contas é esse. O quanto ela tá aberta sexualmente falando. Porque a intenção, embora esse jogo todo de você chegar numa menina, conversar, e chamar pra encontro, embora isso tudo seja bastante challenging, seja bastante divertido até, não é o meu foco. O meu foco, o meu objetivo é trazer ela pro meu apartamento, é trazer a fêmea pro meu ninho, E ter sexo com ela.
Sim.
Então, esse que é o objetivo. Então, a gente tem que sempre se lembrar disso. Porque senão a gente fica seduzido pela ferramenta, ao invés de focar no resultado que a ferramenta proporciona, que é o sexo.
Ah, então, muita gente está presa nisso, né, cara?
É, exatamente. Muita gente jovem, quer dizer, muita gente que está nova nessa questão de sedução, fica muito fissurada na ideia de conseguir chegar em mulher. Porque é todo um outro aspecto. Imagina um cara, um nerd, que nunca pegou ninguém na vida, é virgem de boca, virgem de sexo, virgem de tudo, de repente vê os meus vídeos e começa a interagir com mulheres. Começa a conversar com elas só, tá? Então ele fica super empolgado, porque antes era algo que ele não conseguia fazer, se dirigir a palavra com uma mulher, e agora ele consegue falar com mulheres e pegar telefone. Então isso gera uma sedução, assim, gera uma atração que eu chamo de ao lado negro da força, vamos dizer assim. Porque o foco do cara deixa de ser a luz, o sexo, e passa a ser a ferramenta. O cara passa a usar a ferramenta, o método, como algo para enaltecer ele. Fala, olha o que eu sei fazer.
Olha como eu sou bom.
Exatamente.
A vida toda no quase, mas nunca termina e tá com o ego lá em cima, porque
exatamente.
Você tá conseguindo as coisas.
Você resumiu bem, é bem isso. Tá com o ego lá em cima e o foco deixa de ser o sexo. Então o cara continua não tendo nada. Entendeu?
Saquei.
Então é bem isso. Então eu consigo medir o nível de quão aberta ela tá ao sexo desde o início. Se eu já vejo que ela não tá muito aberta por diferentes razões, por exemplo, já conheci mulheres que peguei o telefone delas, mas existe uma relutância em relação à sexualidade dela, ou seja, porque ela é muito religiosa, você vê que ela é muito religiosa, ou seja, porque ela é muito ligada ao trabalho, à família. Tudo isso, esses componentes que eu acabei de dizer, influenciam no sexo, são obstáculos para você no sexo. Então, quando eu vejo isso, eu coloco, quando eu consigo o telefone dessas mulheres e eu coloco na mesa com outras mulheres que eu interagi, eu tenho que dar prioridades ali. Então, a minha prioridade, a mulher que eu vou fazer follow-up, são as mulheres com que eu senti mais possibilidade de ter sexo.
Entendi. Basicamente. Ok, então, outra coisa que eu queria perguntar, o Reduto Brainstorming, ele não é um site assim voltado 100% para o público nerd, mas como a gente fala muito de filmes, quadrinhos, essas coisas, acabam muitos nerds, né, conversando com a gente. Um problema que eles têm, que eles reclamam muito, cara, principalmente aí no nosso Facebook e tal, eles reclamam demais, é uma tal, eu não sei se é mito, cara, é uma tal de Friend Zone. Já ouviu falar nisso aí?
Sim, sim.
Sim, a zona do amigo.
Não só eu tenho ouvi falar, como foi pedido bastante para mim nos vídeos de como fazer vídeo para sair do friendzone.
Então, quem quiser saber mais, assim, pode ver o canal dele, sorrijogue, youtube.com/sorrijogue. Mas podia dar por alto assim, umas dicas para esses desesperados que estão apaixonados pelas suas amigas e não conseguem sair dessa situação?
Bom, assumindo que você... homem, você, ouvinte aí. Bom, respondendo você.
Cara, melhor amigo dela, ela manda SMS pra ele o dia todo, ela fala pra ele dos caras que ela fica, caras que ela gosta, e é como se fossem best friends, mas o garoto quer algo a mais com ela e não consegue fazer isso, não consegue impor essa vontade. E aí?
Bom, primeiro de tudo, o cara tem que saber que ele tem que arriscar, tá? Não existe saída fácil dessa. Bom, você tem que decidir se você realmente quer ter algo além de amizade com ela, tá? Se você quer arriscar, talvez a amizade não ser como era antes.
Sim, tem esse perigo, né? Tem o perigo de perder a amizade, né, cara?
Exatamente. Não é a minha experiência, tá? A minha experiência é que mesmo quando você é amigo, você usa o que eu vou falar agora, e mesmo ela te rejeitando, a amizade fica mais interessante, fica mais bonita, porque tem todo um componente sexual em volta. Mas enfim, esse é um outro aspecto. Mas o que o cara tem que fazer, primeiro, tomar a decisão, ter certeza que ele realmente quer ter alguma coisa com ela. E segundo, falando da estratégia em si, que está explicado nos meus vídeos, você vai ter que seduzir. Eu sei que talvez para alguns homens, principalmente para a galera mais nerd, é um pouco complicado isso, porque não tem afinidade com sedução. Exatamente. Você vai ter que seduzir, no sentido de... O que eu explico nos vídeos é você usar ciclos de sexualização com a sua amiga, tá? O que isso significa? Então, assumindo que vocês estão conversando, vocês são melhores amigos, vocês têm oportunidade de conversar bastante, cara a cara, em algum aspecto da conversa, que pode ser sobre qualquer coisa, não importa, pode ser sobre filmes ou, sei lá, ou Pokémon, não sei o que você conversa, mas no decorrer da conversa, você tem que sexualizar no sentido de cada vez mais colocar sexo na conversa, tá? Não importa qual é o assunto que vocês estão falando, vocês podem, invariavelmente, transformar isso em algo mais sexual. Seja falando de namoro, seja falando de sexo mesmo em si.
É como se ela tivesse que te ver como um ser sexual, porque quando é muito amigo, ela acaba perdendo um pouco esse... É isso?
Exatamente. Porque como você é amigo, ela te vê como outra vagina. Não te vê como um cara que é um potencial de sexo, tá? Ou geralmente não. Então, quando você começa a fazer isso gradualmente, ela vai se acostumando com a ideia da conversa sexual entre vocês dois, tá? Então, de maneira bem suave, eu ia sugerir isso para vocês, quando vocês estiverem conversando em diferentes dias, comecem a conversar sobre... Coloque o sexo na conversa de maneira bem indireta, tá? E você vai escalando isso para um nível mais intenso. O que é o nível mais intenso? Você vai sexualizando mais. Quando vocês estiverem conversando de novo, algum outro dia, tente tocar mais nela, tente chegar mais perto dela. Quando você for falar alguma coisa, ao invés de simplesmente falar, chegue perto do ouvido dela como se fosse um segredo, sabe? Blá blá blá, mas fala, você pode falar qualquer coisa, mas fale perto do rosto dela, do ouvido dela. Isso tudo faz parte do processo de sexualização, tá? E quando você bate muito, usa muito essa approach, você está acostumando. Sobre alguma forma, é uma maneira de hipnose também, porque você está acostumando a mulher com sua energia masculina. Tá? Até um ponto que você vai estar sexualizando tanto que você pode tentar um beijo. Tá? Vai ter vídeo no futuro no meu canal sobre como beijar a mulher, mas basicamente... como você beija uma amiga sua, você tem que ter esse dado sexualizado, ela tem que estar sexualizada já, como eu falei antes, e a partir daí você consegue naturalmente chegar num beijo, tá? Mas eu vou ser rejeitado. Bastante provável que você seja rejeitado, sim, não vou mentir pra você. Mas o importante é que ter paciência. Se você tenta fazer um beijo e é rejeitado, ela pergunta pra você, o que você está fazendo? Você sabe que eu sou sua amiga? Você, ao invés de você tentar criar drama, criar... Eu não sei o que houve comigo. Não, ao invés de você concordar com a rejeição dela, simplesmente leva na sacanagem e fala... é claro que a gente é amigo. Por que você acha que a gente não é amigo? Aí tenta desviar a conversa pra você tentar sexualizar em algum outro dia. Entendeu? Então é isso, é bem simples. Esses são os passos.
Dá pra tentar várias vezes, então, né? Porque você vai tirar o seu da reta e dá mais um tempinho, aí você vai jogando o ciclo de novo. Ciclo
assim que você vai... Exatamente. Assim, tem que ter paciência, tá? Algo comum nos homens, quando se perguntam isso pra mim, é que existe uma afinidade a não ter paciência. Tipo, o cara passa 40 horas jogando Diablo no level 1, faz lá, e o cara não tem paciência pra sair da friend zone. Aí é complicado.
Você tem algumas coisas que você acha que o cara que tá na friend zone não pode fazer de jeito nenhum? Tem alguma coisa que você acha que... Não, isso o cara não pode fazer porque ele tá se botando num beco muito complicado de sair.
Esse assunto aí, o Sally tá bastante interessado.
Não, cara. Não sou desse. Eu só...
Denunciou aí.
O que que você acha, cara?
Não sei. O que o cara não pode fazer quando ele tá no friend zone? Eu acho que se ele já tá no friend zone, isso não importa muito, tá? O que ele não pode fazer. Faz o que... Exatamente. O indivíduo macho faz o que ele se sentir melhor fazendo. Não tem problema. Ele pode sair com ela. É mais o que ele fazer a sexualização com ela do que provavelmente deixar de fazer alguma coisa se ele já está no friend zone. Agora, se você perguntar como não chegar no friend zone, isso é um outro aspecto. Acho que é mais válido, porque...
Como não
melhor chegar? Do que o cara... Exatamente, melhor do que o cara sair do friend zone, mais efetivo do que o cara sair do friend zone, é o cara não chegar no friend zone.
Ah, sim. Tá? Melhor que sair da falência é nunca estar em falência, né?
Exatamente. Isso é um vídeo, isso é um vídeo que eu já estou escrevendo já, vai ter no canal, mas eu estou falando aqui para vocês de primeira mão o que vai ser isso, basicamente. Como você não fazer com que a mulher fique no friend zone, que a mulher fique no friend zone com você? Você basicamente se faz do lado da sexualização e usa muito da sua agressividade de antemão, tá? A mulher, ela vai querer oferecer amizade para você de cara, sabe? Então, isso por si só já é algo que não favorece você, porque quando ela oferece amizade para você de cara, significa que ela está definindo as rédeas, ela está tomando as rédeas da interação, tá? A interação macho-fêmea.
E que não achou você atraente então, também, né, cara?
É verdade, mas não achou você atraente tem vários aspectos, tá? Ela pode não querer nada contigo, mas isso não significa que você vai deixar virar amizadezinha, sabe? Você pode tentar ser agressivo, ser sexual, mesmo ela não estando atraente, não estar atraída por você.
Entendi.
Então o que eu sugiro é você ser agressivo no sentido de quando está se desenvolvendo essa amizade, tá? Então, por exemplo, ela vai falar algo para você, eu não consigo criar o cenário agora, mas se vocês forem ver um filme, um filme que eu vou colocar nesse vídeo que eu vou falar de como não entrar no friend zone, um vídeo que explica bem claro isso, assim, quando eu vi essa parte desse filme, eu falei, nossa, essa aí é a técnica de como não entrar no friend zone. O Diabo Veste Prada, com a Anne Hathaway.
Muito linda essa mulher.
Pois é, a gata. Uma parte do filme, ela tá numa festa, ela foi fazer um serviço pra chefe dela, e ela tá na festa e ela encontra esse cara, ele é um designer de moda, um ator loiro, ele é famoso, esqueci, não sei o nome dele.
Também.
Que é o cara que come ela, basicamente, no decorrer do filme. Mas quando ela conhece ele, nesse bar, nesse restaurante do filme, ela conhece ele e ela vai de cara propor pra ele o friend zone, tá? Indiretamente, é claro. Ela conhece ele, ele é um cara famoso, ela fala: uau, você é um designer fulano, adoro seu trabalho, etc, etc. Sabe, ela tá usando todo o protocolo de social pra amizade, pra sabe, o contato profissional, algo do tipo. E o cara corta nela, o cara corta ela. O cara não deixa ela, fala: ó, minha filha, peraí, tá? Eu sou um homem e você não vai entrar nesse filme, eu não vou deixar. Ele faz isso respondendo ela de uma forma bastante sexual. Eu não lembro exatamente o que ele fala, mas não é importante o que ele fala, mas sim como ele usa as palavras pra não deixar ir pro friend zone.
Vamos procurar esse trecho do filme e vamos botar no link do post, cara.
Faz isso que realmente... ali é a essência de como não entrar no friend zone, tá? E dá certo que o cara sai com ela depois, o cara fala...
Deu certo.
Mas é bem essa.
O Luan vendo seus vídeos, ele tinha uma pergunta que ele queria muito fazer, cara. O Luan vendo seus vídeos, ele tinha uma pergunta que ele queria muito fazer. Fala aí, Luan.
Então, cara, eu na realidade eu tava reparando que você fala muito de frequência e tal, que tá numa frequência diferente. Então, tipo assim, você, obviamente, você já falou no começo, você estudou pra saber o que você sabe hoje e tudo, pra conhecer toda essa técnica. E aonde que entra, no caso, esse lance da frequência, da energia do homem e da mulher e a psicologia nas técnicas que você usa?
Então, eu sou muito cético em relação ao que é a psicologia. Algumas pessoas vão me atacar, tá? Já sei como é que funciona. Mas a psicologia, tá? Eu estudei pouco isso. O que eu tenho de experiência em relação a, seja Freud ou Nietzsche ou whatever, em relação a minha experiência própria com psicólogo, com psiquiatra, tá? Aqui em Nova York, passei por um mau momento, e essa foi a grande energia para conseguir fazer isso, para ter os vídeos que tem hoje. Então, eu acho que é o seguinte, o homem hoje, o homem macho, ele é muito orientado à mente dele. Ele procura sempre solução em forma de informação para qualquer problema dele, que é fenomenal. Se a gente está falando no nível de mente, é ótimo, mas falando de sedução, isso não funciona. Tá? Por que não funciona? O que você vai ter como solução para um problema de sedução, não, é dificilmente você vai achar em livro. Tá?
Certo.
Ou até os meus vídeos em si, se você for analisar só pela informação, os meus vídeos são pouco uso para o homem se ele for só um tocante de informação. Quando eu falo essa questão de frequência, é justamente isso. A mulher, ela é bem mais conectada com essa não inteligência, com essa inteligência mais dentro da gente do que nós homens. Então, é por isso que nós tentamos racionalizar muita coisa. Por exemplo, num relacionamento já sério com a mulher, é muito comum vocês verem casais reclamando um com o outro, que o homem quer achar uma solução para um determinado problema e a mulher está reclamando de algo que ela nem sabe o que é.
Ah, sim, todo relacionamento tem isso, né, cara?
Exatamente. Pro homem é absurdo que ele não consegue achar uma solução da mente em relação a isso, e a mulher é a mesma coisa, ela fica puta que o cara não entende o que ela tá querendo, o que ela tá reclamando.
Exato, eu sofro muito com isso, cara. A minha namorada às vezes me fala umas coisas que eu não entendo e eu tento achar uma solução e ela fala, cara, não tem uma solução lógica, é isso e pronto. E eu fico, caramba, velho, não faz sentido. Como que ela pode ter resolvido isso se não existe uma solução racional pra isso?
Exatamente. Isso acontece porque nós homens, um aspecto todo especial, nós somos limitados em essa coisa, tá? Existe uma alimentação séria nossa que a gente é muito orientado na nossa mente. Talvez seja até uma explicação biológica na evolução disso, mas não importa. O que eu quero falar aqui é que quanto mais você desapegar da mente, está mais conectado com sua energia masculina, mais harmonia vai haver com a fêmea, mais sincronia vai existir com a fêmea, como você disse. Então, o que isso quer dizer? Um exemplo prático em relação a isso. Se eu tô saindo com uma menina e ela tá me enchendo o saco por alguma razão, ao invés de tentar perguntar por que ela tá assim, o assado, eu procuro não falar, por exemplo. E às vezes só um toque nela, às vezes só uma aproximação mais carnal, mais corpo a corpo. Já resolve o problema. Exatamente. Já resolve o problema. Problema que ninguém sabe explicar, entendeu? Então, por exemplo, a mulher tá se sentindo feia, por exemplo. Tô se sentindo feia. Ela não fala isso, às vezes ela fala. Mas ela não quer ouvir de você. Você tá linda, amor. Você tá ótima. Isso não vai funcionar, sabe? Então, quando isso acontece com as meninas com que eu saio, com as namoradas que eu chamo de namoradas... Total Flex, eu vou explicar isso. Mas quando você está com essas meninas e chega a esse ponto, ao invés de tentar argumentar com elas, porque eu sei que argumentar é usar a minha mente como macho e não vai funcionar, eu simplesmente uso outros approaches. Ou eu, por exemplo, eu posso surpreender ela e fazer sexo com ela de um ponto onde ela não esperava, sabe? Ou
ganhou
tocar
os dois,
ela...
Os dois ganham.
Exatamente. Então, são coisas pequenas assim que você se conecta com o animal dentro de vocês do que necessariamente a mente. Que é o que ela quer. Ela quer você energia, homem, antes de tudo. Entendeu? Então, assim que funciona.
Entendeu? Agora funciona só pra mim. Que, desculpa até te cortar, queria só que você me explicasse direito o que seria uma namorada total flex, cara.
Uma namorada total flex, o que eu vou dizer? Existe hoje uma diferença clara, né? Que a sociedade conhece. Ou você tem uma menina que você sai in a casual way, ou ela é uma namorada séria, certo?
Sim.
Mas existe um espaço aí entre os dois, que é a namorada total flex, que é o quê? Aqui em Nova York, eu saio com algumas meninas, e algumas delas eu saio com frequência, sabe? Que, teoricamente, você poderia falar que é uma namorada. Mas não é uma namorada, porque a gente nunca sentou pra conversar sobre isso e tal. Não existe cobrança de namorada.
Se não quiser falar a contação, não precisa falar não, cara. Mas se quiser falar...
Oi?
Se não quiser falar quantas são, não precisa falar.
Não, depende, assim, não tem problema. Quantas são, hoje em dia, são três, praticamente, que eu saio nesse sentido de total flex.
Só não entendi, são 13?
Três?
Não, três.
Ah,
são
tá.
Três, tá? Mas o importante é que, por exemplo, eu trabalho de segunda a sexta, de 8 às 6, meu tempo é limitado. Quando eu tô trabalhando, eu tô fazendo outras coisas, ou na academia, ou tocando meus projetos pessoais, como Sorrir e Joga. Então, meu tempo para ser com mulheres é limitado. Então, são poucas. Eu não saio, hoje em dia, eu não saio com tantas mulheres, porque eu tenho esse problema de tempo. Mas eu tenho essas namoradas total flex, que são mulheres que é casual, mas não é tão casual assim que eu saio com elas com frequência. Ou seja, não tem cobrança, é sexo com frequência, como se fosse uma namorada. Aí quando começa a ficar séria por parte dela, geralmente, que ela começa a pressionar, aí é o momento que a gente dá um tempo, a gente se separa e ela vai, ela sai com outros carinhas, ela sai com outras meninas e invariavelmente a gente volta e começa e volta um namoro total flex.
É como
então
no
é um
filme,
ciclo.
É como no Oi? Filme lá, Sexo Sem Compromisso.
Eu não conheço o filme, na verdade, mas...
Você deve conhecer pelo título em
inglês,
né? Exato.
É aquele Justin Timberlake? Não, né?
Não, cara.
Não. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa, Edwin.
Oi.
Você, esse cara aí, né, conquistador, com namoradas total flex aí, que ensina os rapazes na internet, você sempre foi assim, ou teve um ponto de virada na sua vida? Tipo, como?
Absolutamente não. Muito pelo contrário, tá? Eu sempre tive péssima experiência com mulheres.
Olha só.
Quando adolescente. Meu primeiro beijo, primeira vez que eu beijei uma mulher na minha vida, eu tinha 15 anos de idade, que pros padrões de hoje em dia é muito tarde, né? 15 anos.
Sim, sim.
E a minha virgindade mesmo, eu perdi com 19 anos de idade.
Olha aí. Então,
bastante tempo, né? Uhum. E depois disso, depois que eu perdi minha virgindade, pra poder... ter sexo de novo demorou um outro ano, um ano. Exatamente. Que é o que o PC Siqueira, amigo pessoal meu hoje em dia, falou sobre isso, sobre o nerd sexualismo. É basicamente
Sim,
isso. O nerd sexualismo. O cara que faz sexo de ano em ano. Entendeu? Mas qual foi o estopim disso? Por que, que mudou da água pro vinho? Tá? Nova York. Nova York aconteceu, tá? Então, eu vim para Nova York 7 anos atrás, era um garoto ainda, tinha 22 anos, quando eu pisei aqui. Eu tinha uma namorada no Brasil já, estava namorando 2 anos, eu acho, não lembro direito. Mas eu vim para Nova York recém-separado, então cheio de planos, cheio de ambições. E eu era um garoto, né? Quer dizer, eu morava com meus pais ainda no Brasil. De repente eu tive que lidar com essa cidade louca, morar sozinho, sabe, uma outra língua, uma outra cultura. E eu me vi num ambiente completamente hostil no sentido da sexualidade. Por quê? Basicamente, de uma maneira bem simples, eu não pegava ninguém. Tá? Então você sai de um cenário onde você tinha uma namorada no Brasil, a sua família perto, cultura familiar, você nasceu, e de repente você vai para um lugar que o clima é diferente, a língua é diferente, as pessoas são diferentes, pressão no trabalho, você tem que lidar com conta de cabo, de gás, de luz, em inglês, se dá um problema você vai ter que resolver em inglês. Então o estudo foi muito pesado, sabe?
Assim, loucura, hein, cara?
Choque, foi um choque muito grande. Mas eu conseguia, naquele momento, conseguia lidar com isso. Até o ponto que eu conheci essa menina aqui em Nova York. Se hoje o Sorriso Joga existe, é por causa dela. Quer dizer, ela foi o estopim disso.
Uau.
E eu conheci ela, a gente se apaixonou. Mas a mulher era... Putz, ela era bastante... Sabe que as meninas são bastante... A sexualidade dela é muito forte, sabe? Então, basicamente, eu era um menino, um nerdzinho, sabe?
E ela é ninfomania.
É, bem isso.
Aqui no Brasil, o termo que estamos usando agora é piriguete, mas...
Piriguete, exatamente. É. Talvez, não sei se é necessariamente é piriguete, mas era uma maneira muito sexualizada.
Entendi.
E acho que chegou um ponto que eu, um nerdzinho, um garoto lá, não fui o suficiente pra ela, não fui o macho o suficiente pra ela.
Não deu
conta. E ela foi procurar outras opções sexuais. Então, basicamente, eu tava com o meu coração partido na cidade, em Nova York, com todos os problemas que eu já tinha falado antes. Mais uma frustração amorosa, eu fui ao fundo do poço. Assim, eu nunca tive tão fundo do poço quanto naquele momento. Como é que eu vou dizer? Então, eu estava extremamente... uma depressão profunda. Assim, eu não comia, eu emagreci bastante. Eu cheguei a pesar, naquela época, 60 quilos.
Caracas!
Estava muito mal, fiquei muito mal. Querendo uma solução, não consegui uma solução. Eu resolvi entrar em terapia aqui. Resolvi, eu quero a melhor terapeuta que Nova York pode oferecer. Achei essa mulher, ela foi tentando me ajudar. Ela, sabe, foi o começo de tentar recover no meu estado, mas ainda estava muito depressivo e tal. E chegou um ponto, depois de alguns meses, eu fui melhorando, eu comecei a ver claramente o problema. Eu comecei a me ver com uma terceira entidade. Como se fosse... Eu comecei a me ver... tendo esses problemas. Eu falei, nossa, a solução é simples aqui. A solução pra mim é sexo. É mulher. É ter mais contato com fêmeas. Esse é o problema. Então, a partir daí, dessa sparkling de consciência... que eu comecei a mudar, sabe? Eu sabia que eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, porque era isso que eu queria. Eu queria ter sucesso com mulher, eu queria, sabe, aquilo que o homem, o macho, quer ter na vida jovem dele. Então começou aí, eu comecei a estudar bastante, eu contratei naquela, até então alguns conselheiros amorosos pra mim.
Ah, é verdade? Você contratou esse serviço assim?
Eu contratei dois caras, na verdade. Então, basicamente isso. Era essa psicóloga, que era uma psicóloga bem foda. Ela é psicóloga de gente famosa aqui na cidade, sabe? Então, ela mais esses dois caras... resultou que esses dois caras são uma bosta. Uma decepção incrível. Mas... esse componente me ajudou a tomar uma direção na minha vida no sentido do que eu sinto mais vontade. Né?
E foi aí que
sexual.
Foi aí que o Batman saiu da caverna e saiu atacando geral.
Foi aí que começou o Sorriso Joga. Foi aí que eu comecei a ter sucesso com mulheres que eu não acreditava, cara. Eu passei a trazer mulher pra casa e falei, nossa, isso, cara, sabe?
Cara, sua história. A história do Batman, cara. Lembra o Batman? Quebraram a costela dele, ficou lá na caverna, lá no buraco, ficou treinando. Sim, e depois saiu super poderoso, cara. É você, mano. Cara, muito obrigado.
Opa,
o programa ficou show de bola, cara. A gente vai editar aí, vamos conseguir botar no ar. Quem quiser saber mais sobre o trabalho dele, sorrijogue, youtube.com/sorrijogue. E ele vai estar ensinando tudo o que ele falou aí, muito mais. É um canal show de bola. Edu, muito obrigado, cara. Você está convidado a voltar sempre também no nosso podcast.
Com certeza, cara. Foi um prazer estar com você aqui.
Muitíssimo obrigado para vocês dois. Realmente, boa sorte aí na empreitada. E valeu aí por me ter no canal de vocês, no podcast de vocês. Até a próxima.
Isso
aí, Sotelo, vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários do RedutoCast.
Vamos nessa, Sally!
Mas antes, um recadinho, não, Sotelo? Como sempre.
É claro.
Então, Sotelo, aonde nós vamos estar na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite?
Quarta-feira que vem, às 8h30 da noite, estaremos ao vivo no programa Baixada em Foco.
Isso, no canal NET Cidade. Quem é da Baixada Santista, tem NET, vai poder assistir a gente aí no canal Baixada em Foco, no programa Baixada em Foco, né?
Isso, que nos aparelhos da NET você vai conseguir sintonizar no canal 10.
Isso aí, ó, um mítico, o lendário Ari irá entrevistar a gente sobre nosso projeto aqui, sobre o Reduto Brainstorm, sobre a revista Toque PG, tudo que nós fazemos.
E é isso aí.
Vai ser uma entrevista de uma hora, vai ter tudo. Então, maior responsabilidade, e eu quero estourar o Ibope desse programa, cara.
Eu também.
Eu quero divulgar, eu quero que o Ari, quando ele for almoçar com a mulher dele no outro dia, ele fale assim: minha mulher, tu não sabe o que aconteceu. Eu estava gravando o programa, a gente chamou os garotos da internet lá, e de repente deu recorde de Ibope.
Nossa!
Então todo mundo assistindo. Fechou?
Fechou!
Agora vamos à leitura de e-mails.
Leitura de e-mails.
Primeiro comentário sobre o nosso último podcast, que foi sobre
a nostalgia dos games nostálgicos.
Sim, os games antigos, né, que nós jogamos na nossa infância, da época dos 24-bits, época muito antiga, muito boa. Primeiro comentário é do
Rodrigo Monteiro.
Rodrigo diz: porra, Felipe, eu também cresci na rua, estudei com um monte de traficantes, mas nenhum deles está tão bem de vida. É porque eu falei que no fliperama eu jogava com vários traficantes e eles estão bem de vida. Ele tá comentando isso.
É, você falou que um deles estava bem de vida.
É, um deles tá tipo muito bem de vida, tá melhor do que a gente.
É, cara, mas você sabe que essa vida do crime não dura muito tempo, né?
O crime não compensa, uma hora o Batman chega e pega ele.
Ou então o Superman vai recarregar suas forças no sol e vai descer com seu raio laser pelos olhos.
Ou seja, né? Melhor tomar cuidado. Ele falou que nunca curtiu muito o fliperama, achava chato demais. Que isso, cara? Você tá maluco. Como sempre, ele falou que teve PC em casa, porque a mãe dele trabalhava com um PC, lógico. E ele preferia jogar joguinhos em DOS. O que é DOS, Otelo?
DOS, cara, DOS é aquela interface preta do Windows, sabe? Tipo, hoje a gente tem o prompt de comando, e quando a gente, antigamente, alguns jogos eram rodados pelo DOS. Então, antes do Windows iniciar, você tinha que digitar o Win. Ele abria, ligava o computador e aparecia aquela tela preta só com coisas escritas, você digitava Win. É o prompt de comando de hoje. Aí, quando você digitava Win, ele entrava no Windows.
Ele falou: eu acho muito foda que lembra de vários jogos antigos, porque eu não consigo. Só tem três games da minha infância que eu consigo lembrar: Smurfs para PlayStation 1, foi o primeiro que ele fechou com 16, 7 anos. Resident Evil, que ele jogou com o primo logo depois de fechar Smurfs e ficou com muito medo. E o outro ele já esqueceu. Ok, Rodrigo, muito obrigado pelo seu comentário, rapaz.
É isso aí, cara. Eu me lembro que Resident Evil, cara, eu jogava no Sega Saturn. Foi a primeira vez que eu joguei Resident Evil, foi no Sega Saturn. Meu tio trouxe o Sega Saturn pra casa. Era, assim, super novidade, que eu tinha o Super Nintendo. Eu nem imaginava que existiam jogos de videogames que aceitavam CD. E ele me trouxe um Sega Saturn que tinha, além do slot pra pôr as fitas, tinha um slot pra colocar CDs. E o primeiro jogo que ele trouxe foi Resident Evil. Eu lembro até que meu quarto era menor e a gente jogou super em choque, que a trilha sonora era muito pesada, mas era muito legal.
Eu gostei muito do Resident Evil, cara. Jogava bastante.
Nossa, demais.
Ó, e o Rodrigo Monteiro, ele também tem um site, então quem quiser acessar é o www.cenadabaixada.com.
Então é isso aí, galera, acessem o site do Rodrigo Monteiro e vamos dar essa força também pro cara que tá sempre aí andando, caminhando com a gente, ouvindo nosso podcast e ajudando na divulgação.
É isso aí, o próximo comentário é do
Wendel de Araújo.
O Wendel, que ele ganhou uma estrelinha aqui de Top Commenter. Então...
Exatamente, dê uma conferida no nosso site, na parte dos comentários do Facebook principalmente, tem uma estrelinha ao lado do nome dele. Ou seja, ele é o cara que mais comenta. E a gente já tinha falado que ele é o nosso comentarista VIP, comentarista de ouro.
Sim.
E todas as vezes que ele fizer o comentário for lido no ar, você vai escutar um sonzinho tipo esse.
Ok. E agora nós estamos pensando também em alguns planos, algumas promoções para quem é comentarista do site. Porque o pessoal fala muito com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, mas nós queremos também comentários no site, cara. Porque pro cara que é anunciante e não manja muito de internet, esse tipo de coisa conta muito pra ele. Então, todo mundo comentando no site.
No site, cara.
Sim, você tem iTunes, tudo bem, cara, mas vai no site também, por favor.
No iTunes também é legal, mas comenta no iTunes e no site.
assim, ó, vamos focar no site.
Então vamos reforçar onde tem que ser comentado.
No site.
No site, cara.
www.redutobrainstorm.com.
Tem que ser no site. Se não for no site, não vai ser no site.
Sim.
Então tem que ser no site.
Exatamente. E ele diz... Fala, pessoal, beleza? Bons tempos eram os dos jogos antigos, né? Quero dizer que hoje é praticamente impossível uma pessoa não conseguir finalizar um jogo. Tá muito fácil. Vidas infinitas, opções de salvar, ajuda na internet, gameplays... Cara, eu concordo 100%.
Claro, eu me lembro de quando eu jogava no Super NES, cara. Eu me lembro muitas coisas. E quando eu jogava no Super NES, cara, e eu não conseguia passar de uma fase, e a internet ainda era precária, tipo... Ou não tinha internet... Era muito difícil, cara. Eu tinha que ir até uma banca e esperar sair uma edição da revista Nintendo com um detonado de determinado jogo pra eu conseguir passar de fase, cara. Porque às vezes era tão complexo passar de fase que se eu não tivesse aquele esquema, porque tinha aqueles lances de mapa, principalmente incentivo. Aqueles lances de mapa e tem que pegar a chave na sala tal e voltar na sala não sei de onde. Aí você percebe que tem que voltar de novo lá. Então, tipo assim, sem o detonado foi muito difícil, cara. E hoje, tipo, você pesquisa na internet, fechando Resident Evil, você vê se tem até vídeo, você escuta um podcast de como fechar o jogo passo a passo, né?
Ok, ele disse que... Mortal Kombat era quase impossível de zerar no fliperama. E falando em fliperama, aonde eu morava, tinha era a briga de sair no braço. Esse sim frequentou as ruas, cara. Esse sim conheceu a realidade do fliperama.
Ficou
que
ficou fora do tapetinho.
Fora do tapetinho. Que enfrentou a realidade dos fliperamas que formam caráter. Bons tempos. A primeira vez que eu joguei eu tinha 7 anos e foi no fliperama com o jogo Street Fighter 2. Depois fui jogar Dynavision e Super Nintendo. Era old school.
Old school.
Sempre fui apaixonado por jogos de luta. Isso sem contar os games que vocês comentaram, simplesmente clássicos.
Com certeza, clássico.
O podcast ficou show, muito engraçado. Cada piada fuleira tava rindo dentro do ônibus. Imagina o cara rindo sozinho dentro do ônibus.
Irado.
Com fone de ouvido,
e
assim.
E a galera olhando pra cara dele.
Tipo, a velhinha olha pro lado, tem um cara com fone de ouvido, assim, rindo sozinho.
Ô, meu filho, você tá bem?
É, velho. E ele comentou aqui um acontecimento que teve no podcast, né? Que eu perguntei pro Luan qual é o jogo favorito. E ele respondeu...
Cara, meu jogo favorito foi o primeiro jogo que eu joguei.
E ele terminou a resposta nisso, cara. Tive que perguntar qual é o nome do jogo. Ele falou que não entendeu quando eu chamei o Lance Otelo de criado no tapete. Ele foi criado no tapete, cara. Ele não saiu pras ruas, foi um tapetinho.
É, tipo
o Aladdin,
saca? Ele saía voando no tapete mágico pra onde ele queria ir e tal. E o Sally ficou com inveja disso, cara.
É, ele ficou no conforto da casa dele lá, protegido pelo tapete, que não arranhava nem o joelho quando ele caía. E não conheceu a realidade das ruas do Superama, assim. Foi isso que eu tava criticando aí nele, mas... Uma cor.
Azul.
Uma música.
Foo Fighters Everlong.
Uma mulher.
Annelise.
Amar é?
Amar.
Dinheiro.
Muito. Muito dinheiro.
Macacos africanos.
Falam melhor que eu.
Australopithecus.
São legais.
Gameplayers.
Não curto muito.
O site CineZen.
É bom.
Você acessou, não?
Não.
Homem-Aranha.
Solta a teia.
Pikachu.
Solta raio.
Batman.
Vacina antirrábica.
Hã? Tchau, cara.
Já?
Ah, acabou. Foi muito bom. Você mandou bem no...
Pô, obrigado, cara.